Muitas vezes você pode perguntar o seguinte: a autoridade de Deus é limitada? Ele tem um limite de poder? Ou a ele pertence todo o poder? A resposta é: a ele pertence toda a honra, toda a glória e todo o poder. Eu quero começar por aqui, o que eu vou falar para vocês. Vamos lembrar da oração que Jesus ensinou? Vocês lembram? Vamos tentar lembrar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores ou àqueles que têm nos ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Pão nosso de cada dia já falei, tá? E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração não termina aqui. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Aí vem: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Aí termina a oração. Eu vejo muitas pessoas orando e esquecendo esse pedacinho tão importante. Então o próprio Jesus ensina: teu é o poder para todo sempre. Então quem manda e desmanda é Deus. Os irmãos não podem esquecer disso. Agora, existem coisas que acontecem por permissão de Deus. E há um propósito. Por exemplo, você olha para o mundo, parece que o mal é que tem razão e não o bem. Estamos começando a ver que o errado é certo, e para o mundo o certo passa a ser errado. Talvez você fique perguntando: aonde está Deus? Por que que Deus não faz nada? Queridos irmãos, Deus, nele está toda a sabedoria. E ele deixa as coisas acontecerem para lá na frente o nome dele ser exaltado e glorificado. Entendeu? Eu vou usar um exemplo aqui tão esquisito, mas vai servir. Vou falar de campeonato brasileiro. Já pensou se uma pessoa, torcedora de um dos times que estão ali, tivesse o poder de decidir os resultados dos jogos? Né? Pudesse. Aí ele ia falar assim: ah, o meu time vai ganhar do começo até o fim, vai ganhar todos os jogos. Outro poderia falar assim: não, ele vai perder. Quando acabar o primeiro turno, ele vai estar em último lugar. E o rival, o arquirrival dele, vai estar em primeiro, estourado. E a mídia vai estar falando que já é campeão e que o outro já está rebaixado. Digamos que a pessoa tivesse esse poder. Ah, no segundo turno, a coisa ia mudar. E no último jogo, eu deixaria o último jogo com o rival, precisando ganhar com 5 gols de diferença. E eu faria o seguinte: até os 30 minutos, digamos que a pessoa tivesse esse poder, até os 30, 0-0, o outro time já gritando campeão. Aí 35, 38, 42, 46 e 49 do segundo tempo, só para ver a cara de frustração do inimigo. Aí eu queria ver que passaram o ano inteiro de... Ah, é, pastor, ia ser pior, né? Então, tem coisa que Deus vai deixando. Ah, pastor, Eu acho que entendi mais ou menos a isso. Ele vai deixando. Deixa a iniquidade aumentar. Vai deixando as pessoas. Ele permite as pessoas blasfemar. Deixa blasfemar. Quanto mais blasfêmias, melhor para o dia em que ele vier. E aí ele vai dizer: blasfema agora. Zomba do meu povo agora. Irmãos, existe uma passagem bíblica. Ela é muito forte. Porque aquele que está do lado das chamas, ele fala: Abraão, fala para Lázaro vir aqui e molhar a minha língua com essa água que ele está aí desfrutando. Hã? Aí Abraão fala: quem está aqui não pode ir para aí, quem está aí não pode vir para cá. Ah, pastor, mas é muito forte, né? Fortes são as blasfêmias contra Deus, contra o seu filho amado. Fortes são as coisas que andam falando do Senhor. Mas Deus vai deixando. Deus vai deixando. Deixa a iniquidade crescer. Ele está permitindo. Deixa, deixa. E ele vai deixar até o momento em que Satanás pensa que vai ter vitória. Ele vai deixar até esse momento. Aí ele desfará toda a obra de Satanás pelo sopro da sua boca, pela sua palavra. Então, povo de Deus, não fique perplexo com o mal. É assim, Deus está deixando. Mas a partida não terminou ainda. Quem disse que acabou? Já acabou? Ainda não. Aí eu fico vendo assim: olha, por que se acontecer isso, se acontecer aquilo? Calma, deixa. O Deus de Israel vai glorificar o seu nome a qualquer momento na sua vida. E o nome dele também vai ser glorificado contra as trevas. Então existem coisas que a gente chama de permissão. Não é que Deus não tem poder para agir, mas é permissão. E quem está no controle é Deus. Quem está no controle não é Satanás, é Deus. Eu vou aqui recorrer àquela história, o livro de Jó. E eu vou mostrar que o próprio Satanás tem que prestar contas. Quer ver? No livro de Jó, capítulo 2, versículo 6, diz assim: E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Presta atenção. Muita gente fica com dúvida aqui. Quem é ou quem são esses filhos de Deus? Era o povo que andava na presença de Deus e foram ali? Não, eu não vejo isso não. E eu vou ler por que eu não vejo que é assim. Nós somos chamados filhos de Deus, porque Ele nos criou. Ora, assim poderiam ser chamados também os anjos. Os anjos são seres celestiais que pensam, raciocinam. Ah, é, pastor? Anjo pensa? Não, irmão, se Deus criou o homem, que é carne e osso, e a gente pensa, raciocina, o anjo não vai pensar? Tanto é que lá atrás, alguns deles tiveram uma escolha de seguir ao diabo. Eles seguiram Satanás, se tornaram os demônios que hoje estão espalhados aí. Aí, vou te mostrar por que eu creio que são os anjos. Olha só. Versículo 7. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Então, peraí, eles estão no lugar onde não é a terra. Tá certo? Porque senão, ele não ia falar: estou vindo da terra. Se eu encontrar alguém aqui na rádio, você está vindo da onde? Eu estou vindo da rádio. Não, se na rádio você está. Agora, se eu encontrar lá na Vila Sônia, você está vindo da onde? Eu estou vindo da rádio. Ah, você estava lá na rádio. Agora, eu estou vindo da Vila Sônia. Eu estou vindo de Pinheiros. Então, esse termo aqui no versículo 7, da onde você vem, e ele disse de rodear a terra, mostra que Deus e Satanás, nesse momento, não estão na terra. Eles estão no céu. E com quem Satanás veio? Aqui, ó. Então você vai ver que não são seres humanos. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, então o Senhor não está na terra nesse momento. Veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse: de onde vens? Eu vim da terra. Por quê? Eles têm que prestar contas com Deus. Aí vai acontecer aquele fato: viste meu servo Jó, tal, 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 tal. Aí ele pede uma permissão. Satanás não fez assim, ó: eu vou lá, vou tomar tudo que ele tem. Quer ver? Quer ver, ó? Versículo 11. Estende as tuas mãos, toca em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão. Somente contra ele não estenda a tua mão. Veja, pode ir, vai. Pode tocar nele, vai. Eu estou permitindo que você faça isso. Não é assim, Satanás. Ah, deixa ele lá. Não. Posso. Aí Deus falou: pode. Aí acontece o que acontece, aí ele fala assim: olha, mas também ele está com saúde, né? Saúde, recomeça tudo de novo. Vai lá, tá bom, pode tocar na sua saúde. Ele foi com permissão. Então você vê que no dia em que os filhos de Deus aqui, vejo eu como anjos, se apresentam perante o Senhor, o diabo, Satanás, se apresenta junto. O diabo se apresenta junto, não é porque ele quis, é porque ele tem que se apresentar. Porque o poder está com Deus. Você que anda muito preocupado, deixa eu dar um exemplo para você. Se Deus quiser, ele pega uma nação riquíssima hoje. Amanhã, essa nação é a pior nação do mundo. Se ele quiser. Basta ele querer. E se ele quiser, ele pega uma nação que está quebrada e de um dia para o outro faz ela ser rica. Se ele quiser. Porque é ele que está no comando. Então tem permissões. Existem permissões. Mas o diabo é limitado. Não é assim: vamos fazer, vamos acontecer, e agora vai ser desse jeito, e eu vou obrigar o povo a fazer isso, e eu vou obrigar. Calma! Deus continua sendo Deus. Eu estou pregando isso porque eu estou vendo muita gente preocupada com o futuro da igreja. Muito preocupada com o futuro da igreja. Ai, meu Deus. E a igreja? O que vai ser dela? Qual vai ser o futuro da igreja? Ai, como eu estou preocupado. E o povo precisa lembrar das palavras de Cristo. Precisa lembrar. E eu vou ser obrigado a ir num dos evangelhos, aonde Jesus tem uma conversa com o apóstolo Pedro. Uma conversa simples. Mas você não pode esquecer. Jesus fala aqui no capítulo 16 de Mateus, e o versículo 17. E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi a carne e o sangue que te revelou essas coisas, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Vamos lembrar o que Jesus disse? Vamos lá, vamos lembrar. As portas do inferno não vão prevalecer contra a minha igreja. Agora, você confia mais no que Jesus falou ou no que as pessoas andam comentando? Sabe o que eu queria lembrar? Que as pessoas têm uma mente muito fraca. E as pessoas gostam de pegar suas fraquezas e distribuir para o próximo, para não sofrer sozinho. Comece a andar com quem tem fé. Comece a andar com quem conhece a palavra. Irmãos, você está num lugar. Aí, aqueles churrascos de família, sabe aqueles churrascos, aqueles almoços. Aí vem aquelas pessoas com aquelas conversas. Ô, irmão, tá tudo perdido. E agora tá tudo perdido. Eu vou fazer alguém lembrar de algumas coisas aqui. Você quer ver? 1980. Eu tinha 20 anos. Tinha parente que falava assim: tá tudo perdido. Ih, rapaz, tudo perdido. Pai, você não tem mais jeito, não. Aí agora. Só que passou 10 anos, veio a década de 90. E nesses 10 anos eu, olha só, de 80, onde já tá tudo perdido, tá? Tudo perdido, tá bom? De 80 a 90, olha o que aconteceu na minha vida. Eu casei em 85. De 85 até 90, nasceram meus dois filhos. Eu comprei uma casa nesse período. Aí veio a década de 90, tá tudo perdido, tudo perdido, tá tudo acabado, 90. Bom, e não veio até o ano 2000? O ano 2000 tá tudo perdido mesmo, agora acabou o mundo, acabou. Passou 2000, entramos em 2010. Ou seja, 2010, tá? Passaram-se 30 anos. 30! E a pessoa continua dizendo: tá tudo perdido agora, tudo perdido. Esse país não tem mais jeito, as coisas não tem mais jeito. Aí eu fiquei pensando, mas peraí, não tem mais jeito, mas eu vivi 30 anos. E se você for analisar, tem lutas, dificuldades, dívidas e tal. Mas vivi. Fui em restaurante, fui no Habib's. Ah, não pode fazer propaganda aqui não, né? Agora já foi. Não vou falar mais. Não vou falar mais não. Fui no Mac. Fui em pizzarias. Eu fui pra praia. Eu fui pescar. Passei lutas, muitas coisas. Mas eu frequentei a igreja todos esses anos. A igreja cresceu. Começamos a fazer programa de rádio. Tá tudo perdido, tudo perdido. Comprei carro, vendi carro, perdi dinheiro, ganhei dinheiro. Então o que estava tudo perdido, tá tudo perdido. Eu queria que você lembrasse, irmãzinha, que há 50 anos atrás tinha gente falando para você que estava tudo perdido, tá tudo perdido. Aí você vai falar assim: se eu soubesse o que iam ser esses próximos 50 anos, outro dia eu preguei mais ou menos sobre isso. Eu não tinha sofrido 50 anos. Porque eu tive filhos, eu tive netos, eu vi meu filho me formar, eu vi filho casar e tá bem. Então tem gente que não tem Deus como o seu Deus. E tem o diabo. Então por isso que ele fica, tá tudo perdido, não tem mais jeito. Onde vamos? Aí você vai nesses almoços. Não é sempre e não é todo mundo. Porque eu conheço pessoas que não são evangélicas, nem cristãs, e tem mais fé do que o próprio crente. Porque hoje tem crente que não dá para andar com ele também não, viu? Tem crente que não tá dando não. O bicho é pessimista demais. É melhor que, às vezes é melhor o espírita. Ai, pastor Pedro, você não poderia... Eu conheço espíritas que o cara é mais animado do que o crente. Eu conheço. Eu conheço pessoas que não conhecem nada da Bíblia. E é Deus na minha vida. E eu tenho certeza, eu confio muito em Deus. Eu não estou dizendo que isso é bom e que tem que ser assim. Mas que existe, e eu conheço o crente, irmão. Você vê de longe e fala, não, acabou o dia. Lá vem, misericórdia. Ele fala, paz do Senhor, tudo bem? Você fala, tudo. Aí vem, aí começa. As desgraças. Aí começa, meu Deus do céu. Que desânimo, está tudo perdido. Esse mundo não tem mais jeito mesmo. Só temos que esperar agora o fim do mundo mesmo. E ele esquece que o Deus dele é o Todo-Poderoso. Quem manda e desmanda é Deus. Então por que que Deus... Tem coisa que é permissão para a bomba estourar lá na frente. E ele provar que ele é Deus. Tem coisa que é permissão. Ele permite. Vai. Então vai lá, continue adorando o vosso Deus, vamos ver se ele tem poder, vai lá. Não é isso que vocês queriam? Então tá bom. Israel não desejou tanto ter um rei, aí Deus dizia assim, mas eu sou o vosso Deus, eu sou o vosso rei. Não, mas nós queremos um rei igual os outros países têm. Rei que usa coroa, que senta num trono, com um cajado na mão, ou um bordão, e o cetro, nós queremos um rei, com aquelas vestiduras de rei, nós queremos rei assim, ser humano. Aí Deus, tá bom, vai. Teve bênçãos? Teve, mas o que teve de problema, o que teve de dificuldade, vai, adora o teu Deus agora aí. Fala pro rei resolver os problemas aí. Aí recorriam tudo ao Senhor, né? Então o nosso Deus, ele continua sendo Deus e ele permite tais coisas. Ele permite para que o nome dele lá na frente venha a ser glorificado e exaltado. O mundo, por exemplo, jaz no maligno. Ele deixa. Você vai vendo aí as coisas que acontecem, as injustiças. Mas eu não estou entendendo. Por que está acontecendo isso, aquilo? Até mesmo na sua vida. Será que Deus não está vendo? Ele vê tudo. Tudo ele vê. Tenho visto a aflição do meu povo, disse ele. Tenho visto e eu desci para livrá-los, porque eu vi a aflição do meu povo, eu ouvi as suas lágrimas, o seu pranto, ouvi e desci para livrá-los quando Israel era escravo no Egito. Como disse ali Deus para Ezequiel, está vendo esses vales de ossos secos? Podem eles, eram vários ossos, ossos de seres humanos, eles podem viver? Ezequiel respondeu, tu sabes de tudo. Porque eu não sei não. Eu não sei o que responder não. Ezequiel foi sábio, hein? Quando ele disse, tu sabes de tudo. Porque quem conhece a Bíblia, né? Ah, mas aqueles ossos passaram a viver, né? Tiveram carne, Deus deu espírito de vida para eles, né? Eita, olha que Deus poderoso, né? Verdade. Mas se coloca no lugar de Ezequiel. Ezequiel, esses ossos podem voltar a viver? E se fossem ossos de inimigo? Aí ele falasse, sim, Senhor. Aí Deus falaria para ele, então faz ele viver. Vai. Se ele falasse, não, Senhor. Aí Deus ia falar assim, ah, então quer dizer que eu não tenho poder? A resposta foi, tu sabes. Ou seja, eu não sei. Eu não sei te responder isso. Mas tu sabes. Aí Deus falou, então profetiza que eles vão viver. Deus sabe de tudo, Deus vê tudo, Deus está no controle. Deus está no controle de todas as coisas. É Ele o autor e consumador da fé. Você acha que Jesus morreu na cruz em vão? É porque Ele não tinha o que fazer, daí Ele veio morrer na cruz? Morreu sim, mas ressuscitou ao terceiro dia. Para pisar na cabeça da serpente. Eu vou terminar a mensagem aqui, dizendo o seguinte, não se esqueça, povo de Deus, todo o poder está nas mãos do Deus a quem nós servimos. Guarde essa palavra no seu coração.